Brasil es mucho más que samba. Todos los martes en Radio Universidad. Descubre un poco de este maravilloso país en Brasil es mucho más que samba.
Eu quis amar, mas tive medo.
Bienvenidos, bienvenidas a Brasil es mucho más que samba. Yo soy Esther Gambi y como siempre nos estás escuchando en el 89.0 de FM o bien a través de la página web de Radio Universidad. Hoy nos trasladamos a Salvador de Bahía, a una ciudad hecha de memoria, de oralidad, de mezcla cultural y también de ausencias, porque el programa de esta tarde gira en torno al relato ganador del octavo concurso de relato breve del Centro de Estudios Brasileños de la Universidad de Salamanca, un cuento titulado Agua de Meninos, escrito por Guido Guimarães Santos. El texto nos sitúa en La Salvador de los años 60 y nos lleva hasta la antigua feria de Agua de Meninos, un espacio popular fundamental para la vida cotidiana de la ciudad y que desapareció tras un gran incendio ocurrido en 1964. Pero el relato va mucho más allá de la simple reconstrucción histórica. A través de la voz de un adolescente, Guido construye una narración profundamente sensorial, llena de sonidos, olores, tensiones y memorias fragmentadas. Un texto donde conviven la oralidad baiana, la religiosidad popular, las tensiones de género, la transformación urbana y el final de un mundo popular que desaparece violentamente. En los próximos minutos vamos a conversar con el autor sobre el origen del cuento, sobre memoria e historia, sobre la construcción de la voz narrativa y también sobre el papel que juega Salvador dentro de su imaginario literario. ¿Estáis listos? Pues agarraos donde podáis porque empezamos. Nuestra primera pregunta para Guido Santos gira en torno al origen de Agua de Meninos. Queríamos saber cómo había nacido esta historia tan llena de imágenes, sonidos y recuerdos. En su respuesta, Guido explica que inicialmente quería escribir sobre una Salvador distinta de los estereotipos habituales. Su primera idea estaba relacionada con la insurrección de los malés, que como sabéis fue una gran rebelión de esclavos musulmanes ocurrida en Bahía en el año 1835. Pero mientras investigaba este episodio histórico, descubrió algo importante, que aquella historia conectaba de algún modo con la antigua feria de Agua de Meninos, un lugar muy ligado además a la memoria de su propia familia, ya que su abuelo había trabajado allí como vendedor ambulante antes del incendio de 1964. También cuenta algo muy interesante desde el punto de vista literario, la dificultad de escribir sobre un espacio del que apenas existen registros. Y precisamente esas lagunas históricas y familiares terminaron convirtiéndose en el motor imaginativo del relato. Pero como siempre, yo ya estoy hablando demasiado, así que Guido, dentro micro para ti.
Olá, Esther, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer pelo convite para responder a essas perguntas. Fiquei muito satisfeito de ter participado desse concurso literário, que eu já tinha participado anteriormente, se não me engano, em 2021. E foi muito legal participar de novo, ainda mais sobre um tema tão importante para mim, que é a cidade de Salvador, onde eu nasci e passei mais ou menos ali 15 anos da minha vida. Bom, e por minha família toda ser de Salvador, desde cedo tive muito acesso a várias histórias, memórias sobre a cidade. E quando vi o concurso de vocês aberto, fiquei pensando sobre o que eu poderia escrever. Minha ideia inicial era escrever sobre alguma Salvador pouco conhecida, sabe? Que saísse um pouco dos estereótipos, dos clichês. E, portanto, eu fui listando algumas ideias que poderiam virar uma história. Mas num primeiro momento, Águas de Meninos já estava na lista, só que não era minha ideia principal. Meu projeto principal, já que eu poderia mandar dois contos, né? Então tinha a ideia de escrever duas narrativas, seria falar sobre a Insurreição dos Malês de 1835, que naquela altura em que o concurso estava com o edital aberto, estava completando 190 anos desde a Insurreição dos Malês. E daí eu fui ler alguns livros sobre o tema, especialmente o clássico historiográfico do João José Reis sobre a Revolta dos Malês, e também um livro literário do Luiz Fulano de Tal, é o pseudônimo que ele usa, que escreveu um livro chamado A Noite dos Cristais, que conta de forma literária a Insurreição dos Malês. Pois bem, à medida que eu fui fazendo essas duas leituras, eu percebi que eu não sabia como construir uma narrativa literária original sobre o tema, com um narrador que fosse adequado. Muita coisa já foi dita sobre a insurreição dos malês, eu não percebi como eu poderia trazer algo de novo sobre o tema, entende? Só que aí eu percebi uma coisa fundamental. Essa história que eu queria contar, de 1835, de alguma forma se conectava com Água de Meninos. Foi uma percepção que eu tive ao fazer essas leituras, e aí eu percebi que, na verdade, as duas histórias poderiam virar uma só. Desde aquele momento, eu comecei a pesquisar sobre Água de Meninos, desde o século XIX, passando ali para o século XX, e aí tem uma informação importante. Meu avô foi feirante lá, e era feirante quando aconteceu o grande incêndio de setembro de 1964. Só que eu tinha um problema no caso de Água de Meninos, que era o oposto da Insurreição dos Malês. Uma falta de bibliografia, de pesquisa sobre o tema. Eu até achei alguns artigos, achei muitas coisas sobre o contexto, achei um breve documentário sobre a feira de Água de Meninos, um documentário mais recente, mas não consegui acesso, por exemplo, ao filme da época do Cinema Novo, A Grande Feira, que foi filmado lá e mostrou muita coisa do cotidiano dos feirantes, isso antes, né, do incêndio acontecer. Então tinha um problema que era a falta de informações confiáveis sobre o tema, e mesmo as memórias familiares eram muito esparsas. Meu avô já é falecido há mais de 2 décadas, meu pai tinha 5 anos quando o incêndio aconteceu. Mas eu percebi uma coisa também, Esther. Percebi que essas lacunas na memória e nas pesquisas iriam ser usadas a meu favor literariamente, né? Eu poderia preencher tais lacunas com a imaginação ficcional. E foi esse meu ponto de partida para a narrativa que eu construí. A dificuldade a partir de então foi tentar trazer verossimilhança, né? As cenas, as imagens, o narrador, que nesse primeiro momento ainda não existiam.
En el cuento, la experiencia íntima del protagonista se mezcla constantemente con grandes cambios históricos. La transformación urbana de Salvador, la desaparición de Agua de Meninos o el inicio de la dictadura militar brasileña. Por eso le preguntamos a Guido Santos qué le interesaba de esa relación entre memoria personal y memoria colectiva. Guido nos explicó que además de escritor es historiador y profesor de historia y precisamente por este motivo le interesa mucho trabajar literariamente con personajes que viven momentos de crisis y transformación histórica. En su respuesta habla también del papel social que tenía la Feria de Agua de Meninos, no solo como espacio económico, sino como lugar de encuentro, de sociabilidad y de casi casi supervivencia cotidiana para muchas personas de la Ciudad Baja de Salvador. Y reflexiona además sobre cómo aquel incendio simboliza la desaparición de una determinada forma popular de vivir la ciudad. Pero Guido cuenta todo esto mucho mejor que yo, así que vamos a escucharle.
Bom, sobre Sobre essa relação entre memória e história, eu já comentei na resposta anterior que minha família tem uma relação com a feira de água de meninos por conta do meu avô ter sido feirante lá. Além disso, é importante destacar que eu sou historiador de formação e trabalho hoje como professor de história, então esses temas me interessam muito. Pensando tanto na literatura quanto na historiografia, acho que as duas áreas se beneficiam muito quando tem um diálogo frutífero. Quando a gente consegue trazer a perspectiva de subjetividades, de indivíduos vivendo as mudanças históricas. O famoso historiador francês Marc Bloch, que recentemente entrou para o Panteão Nacional da França, ele comentava, né, que o historiador se interessa por aquilo que tem carne humana, né, que tem a subjetividade humana ali. E isso é uma coisa que eu busco também na literatura. Eu gosto muito de construir personagens que estão em momentos ali históricos de mudança, de crise. E nesse caso, à medida que eu fui pesquisando sobre Água de Meninos, foi muito importante para mim perceber que a feira ia muito além da feira, sabe? Ela tinha um papel ali muito importante na vida das pessoas da Cidade Baixa. Fazia uma ligação ali entre Salvador e o Recôncavo em seu entorno. E que para as pessoas que tinham esse espaço de sociabilidade no dia a dia, foi, e de subsistência em muitos casos também, foi uma grande perda, justamente numa época em que o Brasil estava passando por uma mudança política, o início da ditadura civil-militar, que vai durar 21 anos, e um processo de modernização conservadora que mudou a cara de Salvador, por exemplo. Então eu achei, e acredito que fui bem sucedido nisso, que era uma boa história para falar sobre um indivíduo ali, vivendo essas mudanças, sofrendo com isso, sem saber se situar em relação ao que estava acontecendo. E que isso, de certa forma, se conectava com memórias familiares, por mais que, como eu já disse anteriormente, fossem memórias esparsas, fragmentadas, muito lacunares mesmo.
Uno de los aspectos más impresionantes del cuento ganador de la octava edición del concurso de relato breve del CEP es su lenguaje. La voz narrativa está profundamente marcada por la oralidad baiana, por los ritmos del habla popular y por una sensación constante de proximidad y autenticidad. Así que le preguntamos a Guido Santos cómo construyó esa voz narrativa y su respuesta revela hasta qué punto el trabajo lingüístico fue complejo. Guido explica que tenía que equilibrar varias cosas al mismo tiempo. Por un lado, la oralidad de Salvador, el contexto histórico de los años 60 y por último, la edad del narrador, que no deja de ser un adolescente. Habla también de los riesgos de convertir la oralidad en caricatura y de la necesidad de encontrar un tono poético que no sonara artificial ni excesivamente literario. Para construir esa voz, investigó periódicos antiguos, consultó a familiares y releyó incluso novelas con narradores adolescentes como El guardián entre el centeno. Una reflexión interesante que vamos a escuchar a continuación.
Esther, eu gosto muito de narradores em primeira pessoa. Em minha opinião, isso dá uma força adicional de verossimilhança, de subjetividade ao texto. Só que isso traz também uma dificuldade maior para o escritor, que é construir um personagem com bastante coerência linguística e também com uma personalidade coerente que tem que se manter do início ao fim do conto. Sob o risco de, caso isso não aconteça, você perder o leitor, né? Ou você deixar o leitor descrente de que aquilo é verossímil. E no caso específico do conto que eu construí, havia uma dificuldade tripla. Eu precisava manter uma regionalidade soteropolitana, de Salvador, portanto, uma linguagem coerente com a época, início dos anos 60, e coerente com a faixa etária do personagem. Em algum momento eu cheguei até a me arrepender de ter proposto esse desafio para mim, porque foi trabalhoso. Tive que mexer muitas vezes nesse texto até ficar satisfeito. E isso com acréscimo, eu diria, que é o seguinte: ao tentar reconstruir uma oralidade, a gente não pode querer simplesmente copiar a realidade, sob o risco de ficar muito denotativo, muito seco. Vira até uma caricatura que acontece às vezes, né? Eu já li alguns textos que tentam copiar a oralidade baiana e podem ficar caricatos, havia esse risco. Então você tem que saber usar também o lirismo, a poesia, algumas figuras de linguagem e manter ali a coerência regional. Foi bem trabalhoso para mim e eu fico realmente particularmente satisfeito que o júri tenha gostado dessa característica do meu texto, porque realmente deu bastante trabalho. Eu diria que foi a parte mais trabalhosa do conto. Eu tinha a meu favor, claro, o fato de ter nascido em Salvador e ter convivido com muitos parentes mais velhos e que, portanto, mantinham alguns traços linguísticos de outras épocas. Mas ainda assim, eu tive que pesquisar em fontes de época, por exemplo, na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, que é um acervo digital de jornais de várias épocas do Brasil. Tive que, em alguns momentos, consultar parentes, perguntar se alguma constituição ali faria sentido. E também pensar em como um adolescente pensaria e falaria. Uma coisa que eu busco muito em narradores que eu construo é tentar evitar um tom professoral, com a linguagem muito rebuscada, muito sapiente, sabe? E até mesmo com muitas orações subordinadas, porque isso me soa inverossímil e me incomoda em textos que eventualmente eu leio. Então é algo que eu tento evitar na literatura que eu escrevo. Eu fui buscar também algumas narrativas, alguns romances, por exemplo, em que o narrador fosse um adolescente. Eu fui reler, por exemplo, O Apanhador no Campo de Centeio, que não me ajudou na construção da linguagem, mas me ajudou a pensar um pouco a personalidade de um adolescente em crise. Enfim, no fim das contas, foi um trabalho bem trabalhoso, digamos assim, respondendo a sua pergunta. Mas foi um trabalho que, na minha opinião, valeu a pena, porque realmente seria importante para eu conseguir concretizar nesse conto as minhas preferências literárias, né? Por algo, por uma voz narrativa que soasse mais natural, que soasse verossímil, que tentasse, em certa medida, produzir uma oralidade, mas não ipsis literis, que conseguisse transfigurar a oralidade de uma forma poética, né? Um certo trabalho de recriação linguística. E acho que com isso eu consegui produzir, de certa forma, ali uns elementos mais leves e cômicos de Salvador, mas trazendo também a tensão interna da narrativa e a tensão também daquele processo histórico de mudança que a gente já comentou anteriormente.
El protagonista de Agua de Meninos vive también una tensión muy fuerte relacionada con su identidad, con el deseo y con las expectativas masculinas impuestas por su entorno. Por eso le preguntamos a Guido Santos hasta qué punto esa dimensión era importante dentro de la construcción del relato. Guido reconoce que al principio no era un elemento central de la historia, pero poco a poco comprendió que necesitaba trabajar esas tensiones internas para que el personaje tuviera verdadera profundidad literaria. Habla de la adolescencia como un momento de crisis, de incertidumbre y de construcción social de los roles masculinos, y explica también cómo ciertas películas, recuerdos familiares y lecturas le ayudaron a imaginar qué significaba ser adolescente en el Brasil de los años 60, algo que sin duda no era fácil. Pero vamos a escuchar ya a Guido Santos en este cuarto audio de la tarde.
Para responder essa pergunta, eu preciso anteriormente falar de como foi construir o narrador. Eu tinha inicialmente um tema sobre o qual eu queria falar. Eu não tinha ainda o narrador, E nem sei dizer por que eu escolhi um adolescente. Talvez tenha sido simplesmente porque eu precisava de um narrador que não conhecesse totalmente o que estava acontecendo, para gerar ali uma história mais fragmentária, com alguns subtextos implícitos, que não fosse ali um narrador professoral, entende? E daí surgiu esse adolescente. A primeira versão do conto eu escrevi ali pelo desespero do tempo mesmo. Eu tinha ficado o mês de fevereiro e março pesquisando sobre o tema. Na verdade, fevereiro pesquisando sobre a insurreição dos malês e março sobre a água de meninos. Aí deu ali mais ou menos 27 de março, faltava pouco mais de um mês para acabar o prazo de submissão do conto. E eu trabalho de manhã e à tarde numa escola. Aí eu cheguei. Início da noite em casa e pensei, bom, preciso escrever. E virei a noite até amanhã do dia seguinte escrevendo a primeira versão do conto. Eu já tinha esboçado no papel o que eu queria escrever em cada fragmento, mas eu não tinha dado concretude a isso. E a folha em branco e o prazo estavam ali me angustiando. E nessa virada de noite, se não me engano, ali do dia 26 para o 27 ou 27 para o 28 de março, eu escrevi. Na primeira versão, eu pedi para minha companheira dar uma lida. E ela fez críticas bem severas, e com razão. A gente tem que ter humildade de reconhecer quando o que a gente escreve não está bom, quando precisa ser melhorado. Porque era um narrador sem personalidade, que parecia estar contando de forma muito fria tudo o que estava acontecendo ali. Então eu precisei melhorar esse narrador. Acrescentar tensões, acrescentar emoção, acrescentar subjetividade. E aí foi muito importante para mim um curso que eu fiz, um curso breve que eu fiz com a escritora Pauline Torte, uma escritora que está fazendo muito sucesso aqui no Brasil. Escreveu um livro incrível chamado Erva Brava, um livro de contos, que agora lançou um romance que eu ainda não tive a oportunidade de ler, Os Imortais. Mas eu fiz um curso com ela justamente sobre construção de personagens. E ela insistiu muito ao longo desse curso, no meu entender, com razão, de que um personagem é o que dá força a uma narrativa e faz o leitor se interessar por essa narrativa. Então eu tive que trabalhar esse adolescente e acrescentando complexidade, tensões, emoções, crises. E sem dúvida, ao pensar na história do Brasil, Esther, não dá para ignorar as várias tensões sociais conectadas às tensões individuais. Um tema fundamental é gênero, os diferentes papéis atribuídos a cada gênero, as tensões e conflitos entre eles. E eu quis colocar isso. Sem dúvida, na minha memória sobre esse período que eu não vivi, os anos 60, filmes como O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, que fala desse contexto, influenciaram em meu imaginário e me ajudaram a construir o que seria ser um adolescente naquele contexto. Memórias de alguns tios, pai, mãe, etc., também me ajudaram a construir essas tensões. E no fim das contas, a gente muitas vezes naturaliza os papéis de gênero, mas eles são construídos socialmente, né? E claro que eu tinha que trazer isso de uma forma não panfletária, de uma forma minimamente sutil. Então, essa questão que no início não era central para mim ao escrever o conto, no caso, como esse personagem via a sua masculinidade, como você colocou, isso não era uma questão central no início, mas acabou se tornando para que justamente o personagem fosse coerente, para que ele fosse um personagem forte, literariamente falando. E no fim das contas, relendo o conto agora, acredito que sem essas tensões que eu coloquei, sem essa crise dele, o conto não teria a força que ele acabou ganhando.
La religiosidad ocupa un lugar muy importante en el cuento. Aparecen elementos del catolicismo popular, del candomblé, de las supersticiones y de los exvotos típicos de Salvador. Nuestra siguiente pregunta para Guido Santos no podía ser otra más que ¿qué papel juega ese imaginario religioso dentro de la narración? En su respuesta, Guido insiste en que no se puede comprender Salvador sin entender su complejidad religiosa y cultural. Habla del sincretismo entre santos católicos y orixás, de las prácticas de populares de fe y de cómo todo eso forma parte de la vida cotidiana bahiana mucho más allá de los simples clichés turísticos. Y menciona además algo muy interesante, la influencia de escritoras como Mariana Enríquez en su forma de trabajar el miedo y lo inquietante dentro de los contextos profundamente latinoamericanos. Una visión amplia y global para una época como la nuestra, en la que todo está conectado. Vamos a escuchar a Guido Santos en este quinto audio de la tarde.
A religiosidad múltipla, diversa, sincrética, un tema perpassa o imaginario popular sobre Salvador, com razão, embora às vezes caindo o risco de alguns clichês. Nesse caso, eu quis evitar os clichês e me favoreci de ser um tema com muitas, muitas camadas. Eu gosto muito de uma autora argentina chamada Mariana Enríquez, que consegue trazer muito bem em seus contos de horror barra terror a complexidade das religiosidades argentinas, da capital e do interior. E Salvador é um prato cheio para isso, porque envolve justamente essas questões todas que você comentou aí na pergunta, o medo, a superstição e a culpa. E, indo além do mais óbvio que a gente pensa quando fala de Salvador, que é o catolicismo e o sincretismo com as religiões de matriz africana, sobretudo nigeriana, como o caso do Candomblé, há também uma forte presença árabe-muçulmana na Bahia, que eu, de certa forma, trouxe no conto ali, ainda que muito implícito, a conexão ali com a insurreição dos malês que eu comentei. Mas realmente tem muitas coisas fascinantes que quem não viveu em Salvador talvez não conheça. Por exemplo, os ex-votos, que eu até sei que existem em outros lugares, até aí na Península Ibérica, em Portugal, na Espanha, na Argentina existe, no México também, tem muito aqui no Ceará. Mas é uma tradição muito forte ali, associada, em Salvador, sobretudo, à Igreja do Bonfim, que aparece num momento impactante do conto. E algo que eu aprendi ainda muito cedo, por volta ali dos 10, 11 anos, quando eu fui conhecer a Sala dos Ex-Votos, estive depois ali muitas vezes, só para situar para quem não sabe. Ex-Votos é uma prática que remonta ali à antiguidade, de você, em agradecimento a um santo de devoção, fazer uma peça para pagar uma promessa, agradecer algo. Por exemplo, você quebrou o braço e pede pela recuperação do seu braço, então você, em agradecimento ao santo, faz um braço de gesso, de cera, e deixa ali na igreja, já como agradecimento. É algo muito forte em Salvador e que eu quis trazer para a minha narrativa que faria sentido. A questão também, que eu até brinco que é o catolicismo, é o católico apostólico baiano, que é algo que é muito comum na Bahia até hoje, e nos anos 60 ainda mais, de você, ao mesmo tempo que adota práticas católicas, adota práticas também ali de origem africana, o sincretismo entre os santos e os orixás, o conhecimento sobre as ervas populares, né? Tudo isso é algo muito importante para entender a complexidade de Salvador, para ir a Salvador além da superfície. E na narrativa, isso vai trazer tanto ali uma verossimilhança, trazer um conhecimento maior sobre a cidade, mas também constrói uma tensão e até flerta ali um pouco com o fantástico em algum momento. Isso aí eu deixo para cada leitor ou leitora interpretar. Mas realmente, se eu falasse de Salvador e não trouxesse essa dimensão, eu sentiria que haveria ali uma certa incompletude, porque não dá para entender Salvador sem entender sua religiosidade múltipla e fascinante, mas que para muitos também pode ser
assustadora, né, para aqueles que não entendem essa complexidade.
El relato termina con el incendio de la Feria de Agua de Meninos, una escena especialmente intensa y muy simbólica dentro del texto. Le preguntamos a Guido Santos si ese fuego funcionaba solamente como acontecimiento histórico, es decir, algo que pasó, la feria se quemó, o si es también un símbolo de ruptura y transformación. En este sentido, su respuesta es muy clara. Guido explica que desde el principio sabía que quería terminar el cuento precisamente en ese momento, no mostrar lo que ocurría después, porque para él ese incendio representa el final violento de una determinada Salvador popular que desapareció definitivamente después de 1964. Vamos a escuchar su reflexión porque no tiene desperdicio.
Desde que eu iniciei a construção dessa história, desse conto, ou desse relato breve, como está no edital de vocês, eu sabia que eu queria terminá-lo com a cena do incêndio. Eu não queria mostrar nada que acontece após. Isso eu deixo para cada leitor imaginar. E foi uma das cenas mais difíceis de construir. Eu diria que junto com a cena da Igreja do Bonfim, foi a cena que eu mais trabalhei e retrabalhei. Porque, vamos lá, duas coisas. Primeiro, ela tinha que ser forte. Não só por ser a cena final, mas também por ser uma mudança histórica violenta sintetizada ali num parágrafo relativamente curto. É a destruição de um Salvador que, por exemplo, eu não conheci. E aí vem a segunda dificuldade. Bom, a primeira seria essa, né, de dá uma força a uma cena curta. Isso é difícil, literariamente falando. Segunda coisa, agora sim, eu não conhecia essa feira. Quando eu passava ali pela Cidade Baixa com meu pai, ele sempre apontava, ali ficava Água de Meninos. Eu não entendia porque eu só via um muro e o porto. E aí, o que aconteceu, basicamente? O que ali era uma enseada com as barracas fixas na areia da praia virou basicamente um porto, uma extensão do porto de Salvador. Foi concretado e se colocou um grande muro, de modo que hoje nem dá mais para ver a enseada de Água de Meninos. Então eu tive que partir ali de fotos que eu encontrei do século XIX e XX para tentar imaginar como seria, mas do incêndio em si eu não tinha nenhuma imagem. Tive realmente que imaginar como seria esse grande caos da correria, do fogo, as sensações. E daí realmente o trabalho sinestésico, da mistura de sons e cores e sentidos, foi fundamental para conseguir passar a imagem de caos e ao mesmo tempo de fechamento que eu queria para esse final. Então, respondendo agora diretamente ao que você falou, Esther, vai além de um acontecimento histórico. Eu confesso que, no início, talvez fosse só um acontecimento histórico conectado ali a algumas memórias familiares. Quando eu terminei esse conto, ainda que seja que eu tenha construído imaginativamente, de forma imaginária, esse final, foi muito forte, muito importante para mim, porque eu me senti muito conectado ao que aconteceu, sabe? De entender o quão doloroso foi para as pessoas que não só perderam tudo, do ponto de vista econômico ali, mas também de terem perdido um espaço que era tão importante em suas vidas, em seu cotidiano, e disso ter sido tirado de forma tão violenta delas. Até um debate se o incêndio foi criminoso, se ele foi acidental. Até hoje não sabemos com segurança essa resposta. Mas, de todo modo, essas hipóteses aí, essas possibilidades, acredito também que eu consegui construí-las, colocá-las ao longo da narrativa, e cada leitor vai ter a oportunidade de refletir sobre isso, de imaginar suas próprias hipóteses. Mas, enfim, sim, foi muito mais do que um mero acontecimento histórico, que infelizmente é tão pouco conhecido, tão pouco falado até mesmo para quem é soteropolitano. É um acontecimento que não
recebe a atenção que deveria. E, como você mesma colocou, como pergunta, né, mas eu confirmo agora, foi sim um símbolo de transformação e ruptura na cidade. Uma transformação e ruptura que, na minha opinião, para pior, né? Salvador perdeu algo muito importante ali naquele momento. Foi uma Salvador popular que, de certa forma, foi retirada ali dos próprios soteropolitanos em 1964.
Se nos va acabando el tiempo, pero no podíamos despedirnos de Guido Santos sin preguntarle qué significa para él el haber ganado este concurso literario y cuáles son sus próximos proyectos, claro. En su respuesta, Guido habla con mucha honestidad sobre las dificultades de seguir escribiendo, sobre el cansancio, las dudas y la sensación de escribir muchas veces en la oscuridad sin saber realmente si aquello que uno hace llegará alguna vez a alguien. Y precisamente por eso explica, este premio ha funcionado como un estímulo importante para volver a escribir y para retomar un proyecto que llevaba tiempo intentando construir, una colección de cuentos ambientados en distintos momentos históricos y sociales de Brasil. Además, en este último tramo de la entrevista, Guido nos regala una sorpresa maravillosa y es que lee un breve fragmento del cuento que luego vais a poder leer íntegramente, por supuesto, cuando esté publicado en la página web de Ediciones Universidad de Salamanca. Así que vamos a escuchar ya a Guido y ese fragmento de Agua de Meninos.
Olha, eu diria que a primeira e principal mudança é me dar um novo incentivo para que eu volte a escrever. Porque depois da escrita desse conto e do envio dele para vocês, muita coisa aconteceu, me dediquei muito à minha carreira, à minha profissão, a aperfeiçoar cada vez mais as minhas aulas, ler muita coisa de historiografia, mas consequentemente ler menos literatura. Cuidar um pouco aí de amigos que precisaram, que passaram por momentos muito difíceis. E eu estava bastante desestimulado a continuar escrevendo. Então esse prêmio, ele veio como incentivo para eu voltar a escrever e quem sabe finalmente conseguir concluir a coletânea de contos que eu estou tentando organizar aí há alguns anos para transformar essa coletânea num livro, né? Quem sabe a ser publicado se alguma editora tiver o interesse, claro. Uma amiga até comentou comigo, quando o resultado do prêmio saiu, que a gente não pode se pautar por essas validações externas. Tem que continuar escrevendo e confiar em nosso talento. E, claro, ter a humildade sempre de reconhecer o que pode melhorar e aceitar as críticas que vierem. Mas, de fato, muitas vezes, hoje, digamos que temos tão poucos leitores que muitas vezes a gente fica muito no escuro, assim, de realmente não saber se a gente está indo por um caminho bom, se o que a gente está escrevendo faz sentido, se vai alcançar e tocar alguém. Então, nesse sentido, essa premiação, mais do que uma vaidade e tudo mais, vem como uma espécie de incentivo de que, se eu continuar por esse caminho, pode ser que faça sentido para outras pessoas também. Então, isso vem como um incentivo para que eu continue escrevendo, no caso, volte a escrever, e quem sabe aí eu consiga organizar essa coletânea e publicar algum livro. Vem também como incentivo para ler mais literatura brasileira, literatura latino-americana também, até mesmo hispano-ibero-americana, né? Porque tem muita coisa legal sendo produzida em nossos países vizinhos, em nosso próprio país, e a gente tem que se apropriar dessa literatura. De certa forma, se apropriar também de nossa história e das conexões que existem entre nós. E para finalizar aí essa pergunta, é um incentivo também para voltar a fazer cursos de literatura, que é algo que realmente me ajudou muito a melhorar a minha escrita, me conectou a pessoas incríveis, a professores que eu tive, a colegas que eu tive, que me ajudaram muito, tiveram ao longo da minha produção literária um papel fundamental, acolhedor, mas minucioso ali de
leio os detalhes com muita gentileza e sugerir aperfeiçoamentos. Quero comentar em especial o Laboratório de Contos do Thiago Velasco, onde eu aprendi muito com ele, com meus colegas. Então, voltar a fazer alguma oficina de contos ou até mesmo algum curso de literatura, como eu já fiz anteriormente, é uma das minhas metas aí para este ano de 2026 e que com certeza vai me ajudar muito a organizar a coletânea que eu mencionei anteriormente. Que tipo de histórias eu gostaria de continuar contando? Ah, como eu já disse, eu gosto muito de histórias que conectem indivíduos concretos, não reais necessariamente, né? Mas que tenham individualidade ali, que não seja só um tipo, seja um personagem real, de carne e osso, e verossímil, né? Com situações de crise, de tensão, de mudança, muitas vezes inspiradas aí na própria realidade, em nosso passado aí complexo, que é o passado e o presente do Brasil. Eu gosto de um toque ali de humor misturado com algo mais sombrio também. E, de certa forma, eu me lembro muito de um autor, não vou lembrar agora qual que é, que falava que o conto é como se fosse a água dentro de um copo tremendo levemente. Ou seja, uma pequena mudança, uma pequena oscilação dentro de um contexto maior. É um momento, né? É uma foto de um momento específico, mas que sugere uma mudança. De certa forma, foi algo que eu busquei fazer aqui no conto Águas de Meninos e quero continuar fazendo. Porque, de certa forma, eu acho que é um conto que mostra um momento muito específico, ali de poucos meses, dos anos 60, mas que fala daquele presente de Salvador, porém trazendo também ecos de um passado que não passou e de um futuro que ainda não tinha chegado, mas que hoje chegou. De certa forma, é isso que eu gostaria de continuar fazendo nos meus próximos contos. E para finalizar, Esté, eu gostaria de ler aqui um breve excerto do conto. É a cena onde a Feira de Águas de Meninos aparece pela primeira vez na narrativa. Zanzo por Água de Meninos, cumprindo as ordens de Painho, levando encomenda para cima e para baixo, cobrando ou pagando uns fiados. Vou me esquivando de gentes e bestas, carrinhos e carroças. Tateio apressado os caminhos de lama entre bancas de tábua ou de bloco. De regra me perco e nisso acho novidade. Falta olho para tanto assunto. Desvio das barracas de couro, cheirando a marrom bode, e do zunzum das moscas rodopiando nas carnes penduradas que nem roupa no varal, pingando encarnado, daquela tonteira de golfo. Nos becos de fruta, fico igual cão assistindo galeto assado, em vez que comovo alguma feirante. Chama no aceno e um vem cá. Pergunta-me a graça, me dá um agrado. Hoje mesmo ganhei um bu.
Agua de Meninos no es solo un cuento sobre una feria desaparecida, es también una historia sobre la memoria, sobre aquello que las ciudades pierden y sobre las personas que quedan atrapadas en medio de los grandes cambios históricos. A través de una voz profundamente humana y de una escritura muy trabajada, Guido Guimaraes Santos reconstruye un fragmento poco conocido de la historia de Salvador y lo convierte en experiencia literaria. Desde Brasil es mucho más que samba. Felicitamos nuevamente al ganador del concurso de relato breve del CEP y vamos a seguir muy atentos a su trayectoria literaria, que seguro que promete. Guido, muchísimas gracias por haber hablado esta tarde con nosotros aquí en Radio Universidad. Nos vamos a ir y, como siempre, lo hacemos con música. En concreto con la sugerencia del propio Guido Santos, que no es otra, tachán, tachán, que Agua de Meninos, de Gilberto Gil. No podía haber mejor elección, por supuesto. Así que con Agua de Meninos, de El Baiano, también Gilberto Gil, nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Sed buenos, sed buenas, o no, y divertiros lo que podáis.
Na minha terra, Bahia, entre o mar e a poesia, tem Porto Salvador. As ladeiras da cidade descem das nuvens pro mar, e num tempo que passou, oh, 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 toda a cidade descia, vinha pra feira comprar. Toda a cidade descia, vinha pra feira comprar. Água de meninos, quero morar, quero rede tangerina, quero peixe deste mar, quero vento desta praia, quero azul, quero ficar com a moça que chegou, vestida de renda azul, vinda de Itaperuá. Da feira as nuvens, atrás da feira a cidade, na frente da feira o mar, atrás do mar a marinha, atrás da marinha o moinho, atrás do moinho o governo que quis a feira acabar. Cidade renda azul, abra a roda pra samba, punho da Bahia queimou, queimou, deixa queimar. Abra a roda pra samba, punho da Bahia queimou, queimou, deixa queimar. Abra a roda. Sumia e nem o povo queria escolher outro lugar. Enquanto a feira não via a hora de se mudar, tocaram fogo na feira. Ai, me diga, minha senhora, pra onde correu o povo? Pra onde correu a moça vinda de Itaperuá? Água de menino chorou, caranguejo correu pra lama, saveiro ficou na costa, a moringa arrebentou, dos olhos do barraqueiro muita água derramou. Água de meninos acabou, quem ficou foi a saudade da noiva dentro da moça, vinda de Itaperuá, vestida de renda azul. Abre a roda pra sambar, abre a roda pra sambar, moinho da Bahia queimou, queimou, deixa queimar. Abre a roda pra sambar, moinho da Bahia. Deixa queimar, abre a roda pra sambar, pra sambar, pra sambar, pra sambar.